Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 49. Aos 8 de fevereiro, Anão Santiago entrava na Baía de Niterói e fundeava junto ao forte de Villegagnon. Recebido com a acostumada formalidade pelo Senado da Câmara e acompanhado do povo, o governador alojar-se nas casas para esse fim destinadas, na rua direita, próximo à alfândega. Depois da audiência de cumprimento, a qual compareceu agente principal da terra, encerrou-se o governador Comor com o provedor da alfândega Dona Diogo de Maris. Acreditaram os da comitiva que traria o governador alguma recomendação especial sobre o tráfego do porto e serviço da aduana, e bem longe estavam de suspeitar do verdadeiro assunto daquela prática. Sem dúvida que tem desluvidado as famosas minas de prata de Jacobina, senhor provedor. Dona Diogo teve um leve sobressalto, mas logo restabeleceu a calma do seu nobre aspecto. Por certo, senhor governador, tanto se tem falado sobre elas, que ninguém há nesta América que as ignore. Sabeis também houve com seu descobridor, Robério Dias, no ano de 1591, majestade remendou por governador a este estado. Ouviu de várias pessoas. Corre que o roteiro não é perdido, e menos falso, como então muitos supuseram. O sagaz e astuto governador espiava o efeito de suas palavras na fisionomia de Dona Diogo. Este calou-se um instante visivelmente perplexo, mas tomando logo uma resolução enérgica, e revestindo ares de severa dignidade, fixou no seu interlocutor um olhar límpido e calmo, reflexo de uma alma leal. É Dom Francisco de Souza quem me interroga, ou o governador deste estado. Suponde que sejam ambos. Acude-o logo o fidalgo com um sorriso. É caso, ao primeiro eu não responderia, mas cortesmente lhe pedira que mudássemos de assunto. E ao segundo, diria com todo respeito. Não me interrogueis sobre este objeto, porque me colocareis na dura necessidade de desobedecer à vossa autoridade, para guardar a minha honra. O governador rugou o sobrolho. Abandonando de repente a sua primeira tática, investiu direito ao alvo. É inútil a reserva, Dona Diogo de Maris. O roteiro de Robério Dias está em vosso poder. O provedor ficou impassível. Já responde a vez, senhoria, não respondendo. Não podereis negar, não só tenho plena certeza, mas estou informado da circunstância que vos fez depositário deste segredo. O governador referiu o quanto o Brás tinha ouvido do Anselmo a bordo do galeão Rosário. Dona Diogo não se abalou, ouviu silencioso sem o mimo de confirmação ou negativa. Vosso mesmo silêncio, concluiu o governador, é a prova mais robusta do fato. Em vossos lábios mudos há uma confissão mais clara do que se falassem. Dona Diogo sentiu o peso dessa observação. Não sou e nunca fui de Agusas e Ambages, senhor governador, na minha família. Sempre houve timbre de franqueza e verdade. É exato que o roteiro das minas de prata foi confiado à minha guarda pela providência e que eu aceitei a responsabilidade desse perigoso depósito, resolvido a cumpri-lo. Eis o que me cabe comunicar a vez, senhoria. E como contais cumpri-lo? Senhor provedor. Restituindo-o a seu legítimo senhor. Não me enganaram os que tão bons prólogos me fizeram no reino e aqui da vossa nobreza, Dona Diogo de Maris. Sois credor da estima de todos ou dos homens de bem pela vossa probidade austera e constante lealdade. Fogo de ver meu procedimento confirmado por pessoa de tanta autoridade. Sem dúvida que vos aprovo e louvo. Deveis restituir o roteiro a seu legítimo senhor. E quem pensais que seja esse? O herdeiro de Robério Dias. É incontestável? Então está o senhor governador de acordo comigo? Perguntou o provedor serenando. De perfeito acordo, respondeu Dom Francisco sorrindo. Dona Diogo ergueu-se para retirar. Portanto, só me resta receber o depósito e dar-vos quitação. Vós, senhor Dom Francisco de Souza. Mas certo. Em que qualidade? Na de procurador bastante do herdeiro de Robério Dias. Qual herdeiro? Pois o filho. O único legítimo herdeiro. Sua majestade é o ei, nosso senhor. Não compreendo. A sentença de condenação de Robério Dias, ordenando o confisco de seus bens, constitui o real erário seu único herdeiro. Creio que não me contestareis este ponto, mas acresce ainda que é o rei já era sucessor desse roteiro por cessão que dele fizera o próprio Robério, embora se argumente com ter sido condicional. Dona Diogo teve tempo de refletir, interrompeu o governador. Me levais para outro terreno, senhor Dom Francisco de Souza, em que sou ainda mais peco que na diplomacia ou da rabulice. Os letrados vos darão mil razões, concedo mesmo que seja exato quanto expendestes, mas o roteiro que tenho em meu poder, recebi-o como de Robério Dias, e para com ele me obriguei perante Deus, em cujo tribunal não há confiscos. Só a ele, pois, ou a seu filho que o representa, restituirei o que me foi confiado. Se é o rei, ou quem quer que seja, tem direitos a este objeto. Discuta-os nos seus tribunais, entre ele e seu adversário. Comigo não, que só me obriguei no juízo de Deus. Nesse caso recusais em entregar-me. Sou a isso forçado. E a el rei também recusareis. A ei como a qualquer. Lede. O governador apresentou um alvará em que Filipe III ordenava a Dom Francisco de Souza que apreendesse, em mão de quem quer que o tivesse, o roteiro das minas de prata descobertas por Robério Dias, empregando a esse fim, se fosse necessário, a coação, derrogados para tal efeito todos os privilégios e isenções de nobreza. Dona Diogo alvará, e tornando-o ao governador, disse-lhe fremente. Execute vê, senhoria o alvará. Desobedeceis a rei, senhor Dona Diogo de Maris. Desobedece quem recebe uma ordem e não a cumpre. É o rei não pode ordenar-me uma coisa contrária à minha honra e dignidade. Dom Francisco bateu o pé arrebatado, passeou agitado pela sala. Estais sob a influência de uma nímia suscetibilidade, senhor Dona Diogo de Maris, também eu sei prezar a honra e dignidade de meu nome, e não seria capaz de exigir de vós coisa que não fosse digna de um fidalgo. Quero dar-vos tempo para retir, antes de uma decisão que vos pode ser fatal. Recolhei a vossa habitação. Amanhã ao meio-dia me direis a vossa última palavra, e espero em Deus que será propícia. Jurai que desde este instante até então o depósito que tendes em vosso poder não mudará de lugar. Jurarei se o quereis, senhor governador. Mas amanhã, como hoje, a minha resposta será a mesma. Jurai, Dona Diogo satisfez o desejo de Dom Francisco e retirou-se. A reputação de astuto e sagaz que adquirira Dom Francisco de Souza era merecida. Ele contava que o pranto da família e a influência da noite operassem fortemente no ânimo do fidalgo e o rendessem à sua vontade. Desse modo evitava um ato de força, que, empregado logo no princípio do seu governo e contra um fidalgo de alta linhagem e oficial superior de fazenda, seria perigoso. Dona Diogo era, pela sua inteireza e severidade com os costumes geralmente estimado da gente boa, a sua desobediência, longe de parecer crime, daria talvez maior realce àquelas virtudes. No estado em que então se achava a colônia, um tumulto popular não era impossível, e a rei não duvidaria dar razão à gente da terra contra seu governador, como muitas vezes aconteceu. Demais, que arriscava o governador com esse adiamento de 24 horas. Estácio estava a estas horas ou sepultado nas ondas ou em luta com elas. Quanto à dificuldade que podia criar o provedor escondendo melhor o roteiro, o juramento da dado era uma garantia. Seriam 2 horas da tarde, quando do colégio dos jesuítas, no morro do Cascastelo, se avistou a nau Santiago, dobrando o pão de açúcar para entrar à barra. Os padres, levantando-se do refeitório, caminharam às janelas para acompanharem com os olhos a majestosa singradura da alterosa nau que fendia as ondas, como uma princesa do oceano, soltas ao vento as brancas roupagens. Antes deles, porém, Upi, Molina sempre alerta a tudo que passava em torno, com óculo de longa mira e do interior da cela examinava o navio. A escolha de Dom Francisco de Souza em idade avançada para governador do Estado do Sul acordara no espírito de Molina a mesma ideia que suscitara na lembrança de Vaz Caminha, porque para ambos a nova desse fato coincidira com a notícia da existência do roteiro de Robério Dias. Como, porém, a partida de Dom Francisco de Souza estava marcada para o começo de outro ano, o visitador, deixando a Espanha em outubro de 1608, trazia cerca de 3 meses de avanço e, por conseguinte, podia concluir a sua missão antes mesmo que o governador se fizesse à vela. Destilava, pois, o jesuíta de ânimo tranquilo, quando o surpreendeu a chegada inesperada do governador. Ao primeiro sinal de nau portuguesa à barra, teve ele um pressentimento, que logo tornou-se incerteza, quando pôde distinguir o pavilhão de Leu General içado no top do mastro e saudado pelos fortes e navios da armada. Que razão tivera o governador para assim precipitar a partida? O espírito do jesuíta, cingindo-se à investigação desse problema, acabou por concluir que o motivo da alteração fora relativo às minas de prata. e nenhum outro senão uma suspeita sobre os projetos da companhia. É certo que o segredo ficara entre o geral Clário Aquaviva e Eelip Molina, entre um abismo e um túmulo. Mas o visitador sabia por experiência a própria que o espírito humano é dotado de uma espécie de faro moral, capaz de perceber ao longe fatos de que não há notícia. É por esse dom singular que a gente de uma cidade anuncia às vezes uma vitória ou um naufrágio, ao mesmo dia e hora em que ele tem lugar a centenas de léguas distante, o que fez dizer ao provérbio. Do povo, voz de Deus, quando divulga o bem, ou quando o diabo, quando anuncia o mal. Ora! Pensava-o. Molina, era bem possível, embora do abismo profundo onde estava sepultado o segredo, não escapasse com dele, contudo se levantasse algum ligeiro odor, que prurisse o fino olfato diplomacia castelhana, discípula aproveitada da Inquisição e do jesuitismo. Cogitando destas coisas, dirigiu-se a toda a pressa para a rua de São José. O visitador não se enganava. Fora justamente essa razão que precipitara a partida do governador. Mestre Brás, quando visitara Dom Francisco em Lisboa, lhe falara do P. Guzmão e comunicara algumas leves suspeitas que tivera. O astuto diplomata não desdenhara estas informações, todavia chegando a Madrid e sondando ali como em Lisboa a casa provincial, não percebeu coisa suspeita. Logo, porém, que veio-lhe ao conhecimento a partida do P. Guzmão de Molina para o Brasil, ele ficou inquieto. Sabendo que pôde colher do prelado, ser essa partida ordenada de Roma pelo geral, que desligara o professo da sua obediência à casa de Espanha, o governador não duvidou mais, e instando com o ministro, fez-se à vela, ao cabo de 15 dias, que tanto se despendeu com o apresto da nau. Se não fosse a demora da caça aos holandeses, talvez que Dom Francisco de Sousa aportasse a São Sebastião antes do Pimolina. Enquanto repicavam os sinos e ardiam no afogos de artifício para festejar a boa-vinda do novo governador, Guzmão, indiferente às demonstrações festivas, chegava à casa de Dona Diogo, resolvido a satisfazer a exigência da quitação e receber o roteiro. Deixaria nas mãos do fidalgo um documento de sua façaidade, mas engendraria modos de reparar esse mal. Tenha eu o papel, meu poder, é o essencial. Ao mais Deus proverá. O frade pensava que o de Aperfurre serviria para subtrair o recibo, desde que o roteiro estivesse em suas mãos. Dona Diogo não estava em casa, já tinha saído para ir ao acompanhamento do rio governador, donde só recolheu à noite, depois da prática que se referiu. O frade, desgostoso desse contratempo, mas não desanimado, recorreu ao meio extremo, subiu à água furtada e pôs mãos à obra, deixando a beata de vigia à rótula para o avisar da volta do fidalgo, logo que o avistasse no princípio da rua. Entretanto, trabalhava com um ardor extraordinário, faltava-lhe a muito para concluir o rombo. A tábua, além de grossa, devia ser delicadamente serrada a fim de não cair do lado oposto e chamar a atenção. Nesse ponto do trabalho foi o visitador distraído pela beata que o chamava do patamar da escada. O provedor recolhia taciturno e sob o peso de graves pensamentos, quando o jesuíta saiu à porta, ainda vinha 20 passos de distância pelo lado oposto da rua. Deixando que se aproximasse, foi-lhe direito para Guzmão. Vosso servo, senhor provedor, se ele dizendo. Mas uma estrambótica figura que não tinha percebido, meteu-se de repente entre ele e o provedor, de modo que este, distraído como vinha, passou adiante sem dar fé de quem lhe falara. Reverendo, uma palavra, disse o recém-chegado. Segui o vosso caminho, irmão, e deixai-me o meu, que tenho muita pressa, replicou o frade. Mas tenho eu, reverendo. Pouco me embaraça. Embaraça-me a mim. O jesuíta procurava passar, e o desconhecido esbarrava-lhe o passo postando-se em frente. Que quereis de mim, então? Que o reverendo venha de confissão uma pobre mulher. Não posso agora. Sangue de Cristo. Um padre que recusa confissão a enfermo mortal. É pior bicho que cabe esta fera, pois esta come só a carne. O Pilina, que apesar da escuridão da noite, estava entreconhecendo o desastrado sujeito, ao ouvir a tão familiar jura de outrora, recordou-se imediatamente do capitão Fuerte Espada. Este reconhecimento levou-o logo e naturalmente a uma conjetura. O aventureiro que ele deixara em Lisboa nas garras da Inquisição, para escapar-lhe devera ter sido amparado por pessoa de grande valimento. E essa não era outra senão o governador Dom Francisco de Sousa que o tomara a serviço. Tudo isso foi rápido e pensado enquanto o aventureiro terminava seu dizer, ao qual o jesuíta retrucou. Assim era, irmão, se estiver suspenso de ordens.
Caramba! O reverendo está suspenso. Que tal?
Por bom não há de ser.
Deixo-vos com Deus, senhor.
O capitão Fuerte Espada, que não primava pelos dotes dos do espírito, ficara estatelado com o expediente do frade, e enquanto ruminava ele o modo de retorquir ao argumento e convencer o jesuíta para que o acompanhasse, este seguira o seu caminho desimpedido, e já pisava o limiar da porta de Dona Diogo, quando o aventureiro em dois saltos o alcançou e tomou-lhe a dianteira.
Nada, reverendo. A vez de acompanhar-me. Ocorreu-me que, assim como qualquer sem ser padre batizem a Tetug Morte, podeis vó, mesmo de ordens suspensas, confessar.
Então também vós, sem ser padre, e portanto não careceis de mim, disse o frade a rir.
Sangue de Cristo. O reverendo está chasqueando do próximo.
Pois saiba que lhe fala o capitão Dona Aníbal aquele Cipião de La Fuerte Espada, com quem ninguém ainda lhe brincou, nem mesmo sua mãe quando era fedelho.
Disse o que o reverendo me havia de seguir a confessar a mulher, e é como se já estivesse lá.
No forte desta altercação fechou-se a porta do provedor, o sino de recolher começava de ser tangido. O frade pensou que o melhor modo de se desvencilhar do aventureiro era condescender com ele, e pois resolveu-se a segui-lo.
Mostrai o caminho, irmão.
Em frente, sempre em frente, é a minha divisa.
Seguiram os dois rua acima.
Com o galador da força de Dona Aníbal, não era difícil ao Pebble Molina verificar o que já suspeitara a respeito da sua vinda ao Brasil. Dom Francisco de Souza, guiado pelas revelações de Mestre Brás, compreendera que lhe seria útil o concurso do aventureiro e tirou-o dos cárceres do Santo Ofício para logo dar-lhe um lugar em sua comitiva. O aventureiro, que já se considerava queimado, recebeu-o a favor do ser sem saber a que circunstância o devia.
O tal Mestre Brás, concluiu o soldado bufando.
Um dia havemos de ajustar contas. O frade que revolvia nesse instante tri-tris pensamentos, sorriu de ver atribuir ao taberneiro a denúncia por ele deitada na caixa secreta, mas logo uma ideia amarga derramou-se no seu espírito, confrontando as circunstâncias agora referidas com outras por ele antes sabidas.
A inteligência humana é uma bula do Criador.
Eu, Guzmão de Molina, com 20 anos de um estudo incessante, eu, discípulo melhor dos grandes mestres, deixar-me iludir por um taberneiro, quando podia pensar que aquele bruto seria capaz de contraminar um plano meu. Chegavam os dois à Rua da Ajuda.
Ao menos reparemos o erro.
Murmurando consigo, o frade recuou de repente, fingindo sobressalto.
Que temos?
Perguntou o aventureiro.
Não veio e Dona Aníbal. Ali no mato uns vultos.
Falam tanto de malfeitores agora.
Quem vai lá? Gritou o destemido capitão.
Não respondendo ninguém, desembainhou a espada e aí arremeteu oquiladas pelo mato.
As sombras eram duas alifincadas para Coradouro, o que ele só conheceu chegando perto.
Ó! Oh. Uau! Exclamou rindo.
Vim de ver os vossos forfeitores, reverendo.
Snopó!
Molina se tinha sumido.
E não logrou-me o demônio do frade.
Melhor,
poupou-me o trabalho de me descartar dele.
Dona Aníbal voltou à rua de São José.
Mas qual não foi o seu pasmo descobrindo de longe o vulto do jesuíta em pé defronte da porta de Dona Ana Diogo de Maris, esperando que acudissem ao seu bater.
Deitou a correr para ele, quando lhe saiu do vão junto da parede um sujeito.
Então, asno, assim é que cumpres as minhas ordens.
Mas, capitão, o frade disse que vinha por ordem do senhor governador e que vol havia estardar. Como saístes ambos juntos?
E que tinha isso, grandíssima besta?
Dona Aníbal chegou a tempo, ouviam-se já as passadas e de Dona Diogo na escada.
Sem dúvida, reverendo, vos enganastes de porta. A do vosso convento fica no castelo, onde este camarada vai levar-vos direitinho como um fuso.
Vamos. Um, dois, três, em frente marcha.
O visitador conheceu que a resistência, além de improfícua, podia ser funesta. Era claro que o governador guardava a porta de Dona Diogo, e por conseguinte ele não poderia naquela noite penetrar na casa. Entretanto, se por um lado a medida o assustava, por outro lhe dava esperanças, pois era indício de que o provedor, fiel aos severos princípios de honra, recusara ao governador a entrega a depósito. Recolheu, pois, o visitador ao colégio, ao passo que Dona Aníbal se atravessava na soleira da porta resolvido a ali passar a noite
e despachava a casilha acudida ao chamado do frade. Não é nada, rapariga, senão fui eu que me enganei de porta. Entretanto, Dona Diogo de Maris ignorava o que passava à porta de sua casa. A nuvem que um instante toldara o seu pensamento se dissipara, recobrara a calma e serenidade da consciência pura. Pois a ceia frugal, escreveu uma carta que encomendou aos cuidados da caseira, e dormiu ao lado da virtuosa esposa o sono do justo. A caseira do fidalgo era a mulher dos esquecimentos, tinha memória de galinha perez, de quem diz o vulgo que não se lembra onde pôs o primeiro ovo. Quantas incumbências lhe davam, mas não fazia, outras amanhava de través. Nessa noite, à vista das instantes recomendações do amo, teve ela uma feliz ideia. Meteu a carta no cocó. Era o meio de não esquecê-la em casa no outro dia ao sair para as compras. Assim aconteceu de fato. Às 5 horas da manhã, a velha, de samburá no braço, ganhou a rua, e com ela foi escondidundida no cabelo a carta a qual nem mais se lembrava. Dona Aníbal viu-a sair, e deixando a porta guardada, foi-lhe no encalço. A poucos passos fê-la parar. Alto, minha velha. O senhor governador teve denúncia de que trazeis com vós certas bruxarias, Léo. Bento Jesus. Que falso testemunho. É o que vamos averiguar. Vou passar-vos uma revista completa. Podeis passar na certeza que se alguma encontrardes, são artes do tinhoso. Sem respeito ao pudor, Dona Aníbal revistou-o a pau a velha, não lhe encontrando coisa suspeita, deixou-a seguir. Como poderia pensar o capitão que os cabelos dessa sujeita seriam para ele como os cabelos das matronas romanas para o seu homônimo? A essa mesma hora, o P. Molina saía do colégio em direção à rua de São José. Levara a noite inteira a meditar. Ia resolvido a instalar-se em casa da Beata, e daí operar como o caso pedisse. Tinha dois meios a empregar, um era o furo da parede, o outro o quintal, o por onde supunha poder penetrar na casa do fidalgo. Sucedeu que ao chegar o visitador embaixo da ladeira, passou-lhe pela frente a caseira, que ele imediatamente reconheceu. A velha bem descansada disseu, nem lembrança da carta, mas ao ver o frade caiu em si e tirou do colo o papel engordurado de banha. O Mep, Molina quebrou o selo e leu rápido, padre mestre, rogo-vos encarecidamente a graças de achar-te a vós nas vossa casa de São José amanhã, segunda-feira, que se conta o 9 de fevereiro, antes da hora de meio-dia. De ver, paternidade humão reverente Dona Diogo de Maris. Para que me quer ele? E por que ao meio-dia antes do que a qual outra ou a hora? O frade tornou a ler a carta e interrogou a velha, da qual só colheu o que já sabia, que o provedor recolhera tarde voltando de palácio. O governador exigiu a entrega do roteiro, Dona Diogo pediu tempo para refletir, o governador lhe concedeu, mas fê-lo guardar por cautela. O prazo expira ao meio-dia, ele me convida a prevenir-me da entrega que vai fazer do roteiro ao governador. Não é o coisa. Caminhando sempre, prossegui, pre. Também é possível que o que se pedisse prazo para poder livrar-se do rinhanto depósito entregando a mim. Mas não, se assim fosse não me diria. Antes do meio-dia, sim. Venho o mais cedo possível. O frade encaminhou-se apressado para a casa da Mariana, onde pretendia entrar sorrateiramente para daí zondar o terreno. Mas nesse tempo pouca gente transitava pelas ruas de modo que apenas o frade apontou longe, o capitão o lobrigou e foi-se logo preparando para fazer-lhe frente. Dona Aníbal tinha mais medo da língua de um jesuíta do que da ponta de uma adaga afiada. Com admiração sua, o frade, em vez de se dirigir à porta de Dona Diogo, bateu devagarinho na rótula. Por infelicidade, a Beata estava para os fundos e tardou uns 10 minutos a abrir. Foi o tempo necessário para o aventureiro formular um pequeno raciocínio, em virtude do qual lhe pareceu suspeita a entrada na casa vizinha pelo mesmo indivíduo que tamanha insistência fizera na véspera para entrar em casa de Dona Diogo. Dona Aníbal avançou-pos. Bom dia, reverendo. Já tão cedo na rua? Quer me parecer que o padre tem rasca por estas bandas. O jesuíta revestiu da sua dignidade e não respondeu. Este ar pesou sobre o aventureiro, que retorquiu em tom cortês e polido. Não se pode saber o que venho reverendo fazer a esta casa. Venho exercer o meu sagrado ministério. Queira o reverendo traduzir-me isso em vulgar. Fui chamado a uma confissão aqui. Mas o reverendo não está suspenso de ordens. Minha suspensão terminou no dia de ontem. O capitão Fuerte, a espada ficou estatalado, mas sem o sentir arrancou da cachola uma réplica chistosa. Neste caso, reverendo, a minha enferma de ontem está em primeiro lugar. E receando a lógica temível do jesuíta, pôs-se o aventureiro a cantarolar, acenando a um dos seus homens para guardar a rótula da Mariana.
Upo, momento da palavra e soldadado na milícia da inteligência, teve de ceder ante o poder da força bruta.
Retirou-se, é verdade, mas como a vaga que se retrai para de novo arremessar-se com maior ímpeto.